95,7 FM. Rádio Coração. A Rádio do Coração.
Programa Ponto de Vista desta manhã de sábado, falando sobre a questão do plantio da soja e outras coisas também relacionadas à soja. Nós estamos com os convidados aqui no Estúdio 2 da cidade de Dourados, falando para 25 municípios e para o Brasil e o mundo através da internet. Euclides, nós falamos aqui sobre a questão da soja, entrou cana, entrou milho no meio, né? São realidades que estão próximas e que têm a ver com a nossa população. A soja hoje desempenha um papel importante na questão social, né? Porque ela acaba, naquele município onde ela é plantada, ela acaba revertendo riqueza para aquele município. Não é que ela é escoada para fora simplesmente sem deixar riquezas, né? E infelizmente tem outras culturas que não fazem esse mesmo papel, né? Como a gente poderia definir o papel social da cana aqui na nossa macro-região de Dourados? Da soja, aliás. Depois, se quiser falar da cana, também pode.
Tudo bem. Eu acho que nas nossas conversas e nossos eventos, onde nós participamos sempre juntos com todos os atores, né, envolvidos aqui na soja, universidades, os órgãos de pesquisa, sindicatos, fundações, etc. A nossa região, né, porque nós falarmos da soja, só Dourados, não, acho que precisamos entender a região, né? A região da Grande Dourados, sem a soja, ela não seria o que é hoje, né? A soja é uma cultura, a maior cultura do país, tá? E também a maior cultura do Mato Grosso do Sul, quer dizer, a nossa área cultivada no estado, ela está beirando novamente os 2 milhões. Nós já plantamos 2 milhões, viu, padre? Certo. E nós regredimos, nós chegamos a 2 milhões e alguma coisa de hectares. Hoje aí viemos a 1.700. Esse ano aponta para retornar a 1.800.000 hectares, quer dizer, com esse acréscimo que está ocorrendo aí. Então, socialmente, né, a distribuição de renda que a soja proporciona é uma coisa fantástica. Porque o giro da soja, ele é em 6 meses. Em 6 meses, tudo aconteceu com a soja. Você comprou os insumos. Quando você, ao comprar os insumos, imagine aí, padre, então nós temos o que chamamos antes da porteira, né? E aí temos toda esta gama de produtos, de maquinários, sementes, defensivos, serviços, né? Se você imaginar um borracheiro, se você imaginar uma venda de pneu, uma venda de peças, um eletricista que trabalha com um trator, que faz instalação elétrica em trator, isso tudo é feito fora da porteira. É fora da produção, né? E isso tudo está antes do plantio ainda. Então esse dinheiro, o dinheiro da próxima safra já está girando antes do plantio, está dando emprego para as pessoas. O produtor rural vem na cidade comprar uniforme novo, EPI, que é equipamento de proteção dos seus tratoristas, etc. Peças, reforma, oficina. Então, olha a distribuição. E em 6 meses, isso tudo fica distribuído na sociedade. Né? Às vezes nós deparamos com a seguinte situação, né? A soja, por exemplo, chegou a momentos aí de dar, não digo prejuízo ao produtor, mas da sua receita cobrir apenas os custos variáveis, ficando aí os custos de oportunidade por conta do produtor, seriam os custos operacionais, né, que ela cobriria. E alguns momentos, como é esse agora, ela está proporcionando uma boa lucratividade, né? Mas o que acontece? Aonde fica o dinheiro da soja? E aí nós temos um fenômeno aqui, gente, padre, principalmente para suas reflexões, né? Eu sei que é muito importante que a sociedade conheça isso, né? E o senhor é um defensor ferrenho, né? Dessas reflexões, o senhor luta muito por isso, né? Aquela renda foi transferida do campo para a cidade. Quando o produtor não está tendo talvez um real de lucro por saco, mas aqueles 39 ou 40 reais que foi vendida aquela saca de soja, aquela receita, ela saiu do campo e veio para a cidade. É por isso que é esplêndido o desenvolvimento das cidades que trabalham, que tem como base o agronegócio e como base uma cultura como a soja. É por isso que você vê tantos prédios novos. É por isso que terreno que custava 30 mil hoje custa 100 mil. É porque toda a sociedade está participando desta renda. Todo mundo, ou trabalha numa oficina, ou trabalha numa revenda de máquinas, uma revenda de insumos, né? Ou numa agroindústria, ou numa cerealista. É, na loja que vende roupas, vai vir comprador de soja, vem pessoas que trabalham na cadeia produtiva da soja. Então, não existe para mim no momento produto nenhum aqui para nossa região melhor para impactar positivamente na sociedade, comparando-se à cultura da soja. Sem deixar de lado o pós-porteira, que é o depois da porteira, né? Que esse farelo de soja que está aí, que às vezes nós achamos que o que custa caro na soja é o óleo, né? O óleo é considerado subproduto da soja. É por isso que o programa biodiesel hoje usa como base a matéria-prima da soja, porque o óleo da soja ele é um subproduto. O produto nobre da soja é o farelo. E nós consumimos muita carne de frango, ovos, de suíno. Basicamente esses três. Isso aí, basicamente as rações são feitas com farelo de soja e milho. Então, se você olhar o pós-porteiro, a importância que a soja tem para a economia social, para a economia e para a sociedade aqui na nossa região e para o país como um todo, é uma coisa fantástica. Então, a agregação de valor que é feita em cima de uma saca de grão de soja é uma coisa impressionante. Você sai do campo, você compra primeiro todos esses insumos, o produtor combina isso lá no campo, transforma isso em grão de soja, e esta matéria-prima é rica, é o ouro do campo brasileiro, né? E aí você faz de tudo, você faz até resina para tinta, você faz ração para, você produz pinto, é como diz o Roberto Rodrigues, né? O que que é um frango? Ele é algum ser vivo de pena e bico, mas embutido de soja e milho. E é isso mesmo, você não tem frango, você não tem essa carga genética que existe hoje nas raças, ela não pode ser percebida, vamos dizer assim, se você não tiver uma ração de alta qualidade. E isso impacta diretamente na soja, porque é o principal produtor de proteína vegetal do mundo. Não existe proteína mais barata no mundo do que a cultura da soja. Por isso que ela impacta tanto nas cadeias produtivas e também na cadeia alimentar das pessoas.
Ok, agora talvez o Tasso, o próprio professor Luiz Carlos, pudesse falar sobre a questão de perspectiva para o futuro. Nós estamos dentro de uma crise aí, né, que os Estados Unidos, o continente europeu todo, né, se virando esses dias, tentando sobreviver. Se fala de que talvez a comunidade comum europeia não exista daqui a 5-6 anos, né, pelo menos não como ela está configurada. Como isso pode afetar esse mercado da soja? Porque agora é um mercado que, como você disse, está novamente em expansão, né? Tem a China que consome muito, mas também a Europa, a gente não pode brincar que a Europa, em termos de qualidade de vida, por ser um continente onde são chamados estados do bem-estar, também são grandes consumidores. Diante desta crise, né? Estados Unidos, Europa, e como é que esse mercado, como é que podemos visualizar esse mercado para o futuro?
Embora eu não seja um especialista em mercado.
Mas todo assim, produtor sabe dessas coisas.
A dor ensina a gemer. Mas a gente procura estar bem atualizado, e eu acho que o produtor rural precisa, ele tem necessidade de informação. E até eu estou aprendendo muito com esse programa de hoje. Eu até estava pensando cá com meus botões, um padre. Como é importante isso, um padre fazendo uma mesa redonda sobre soja. Isso eu nunca tinha participado, de um padre questionando e até com bastante conhecimento aí da cultura da soja. Sinal que está bem integrado à sociedade. Laguna Carapã, eu sei que é um município que vive especialmente do agronegócio. Mas o mercado, segundo especialistas, que eu procuro me informar bastante, palestras, coisa assim, em primeiro lugar, o Cris colocou muito bem o papel social da soja, muitíssimo bem, parabéns, olha pela colocação. E realmente o mundo tem fome, e quem vai matar a fome no mundo é a cultura da soja. Então, pode ter altos e baixos, alguns percalços em alguns países europeus, na zona do euro, mas o mundo precisa comer. E a comida barata é soja. Então, segundo os especialistas em mercado futuro de soja, que até em torno de 2020, soja ainda vai ser um bom negócio. E eu acredito nisso também, como produtor e como estudo alguma coisa de mercado, coisa assim. O ano que vem, o próximo ano, são promissores, e eu acho que dá para se continuar como produtor rural. Porém, tem aquelas outras que o produtor nunca pode esquecer. Hoje, a diversificação da principalmente da média e da pequena propriedade, que ele tem que não é só plantar soja, ele tem que ter sua galinha, seu porco, seu milho safrinha, ele tem que fazer a sua integração lavoura-pecuária, que é muito importante isso aí, na hora da entre-safra, ele ter seus ganhos na propriedade rural. E foi colocada pelos outros companheiros dessa mesa redonda, que é muito importante essa diversificação na propriedade rural, que ela tem que funcionar como uma empresa.
Ok. Professor Luiz Carlos, em relação também a esta questão da perspectiva, né, da soja, eu não sei se o senhor tem essa informação, quantos produtos ou subprodutos nós podemos derivar da soja? Porque ele falou aqui que nos próximos 20 anos, né, a questão da alimentação passa pela soja. Claro, pensando numa gama de produtos que são fabricados a partir da soja.
Eu não teria esse número, né, dessa quantidade de produtos, mas a gente percebe indo nos supermercados, né? Você, quando vê lá a seção de produtos naturais, chamado lá dentro do mercado, nas gôndolas, né? Então você vê a quantidade. A soja hoje, além de toda essa questão industrial, quer dizer, hoje o que manteve todo o preço do frango, do porco, nesses preços que foi possível a sociedade, em todas as crises, continuar se alimentando de proteína, foi a soja e o milho que manteve, né? E que fez também o Brasil ser hoje o maior exportador de carne, tanto de suínos como de aves, né? Então isso traz para o Brasil. E o Brasil, igual você disse no início aí, os Estados Unidos ainda continua sendo o primeiro país em termos de produção de soja, né? Mas o Brasil tem caminhado, né? Nós já estamos aí falando em 75, 76 milhões de toneladas. Há 2-3 anos atrás nós estávamos com 50, quer dizer, está tendo uma evolução crescente. Mas a soja hoje você tem assim, dentro do consumo, você vê aí a questão hoje, da questão, você tem as pessoas hoje que são os macrobióticos aí, que se alimenta, que se não alimenta de proteína animal, né? Que só vai para proteína vegetal. Então a soja, e também hoje na questão dos fármacos. Hoje a soja tem a questão de hormônio, principalmente para a questão da mulher, né? Você tem uma série de produtos que também mostra aí, né? Quer dizer, o consumo da soja, ela tem essa característica de ter essa, dentro dos seus diferentes constituintes, né? Também essa inserção também como na utilização da indústria de fármacos, né? Fechando essa questão aí, o que de fato e o que nós estamos precisando exatamente é cada vez ser mais eficiente, né? As produtividades estão aumentando, a gente sabe que você aumentando a produtividade, quando você chega em determinado patamar, não é muito fácil, né? Então aí você vem de novo outra era de tecnologia, né? E isso realmente vai contribuir. O Tarso disse uma coisa muito importante, não há necessidade hoje, os próprios... Porque a soja hoje, na verdade, de toda a cadeia produtiva, é a cultura que ela está mais organizada. Você tem hoje associações, você tem aí grande, uma rede, né, toda voltada para ela. Então existe hoje aquela noção de que não há necessidade mais de desmatar a soja. Hoje você tem que aumentar hoje a produtividade. Quando o Tarso diz aí da questão da integração lavoura-pecuária, isso é uma questão muito importante. O próprio Banco do Brasil está hoje disponibilizando financiamentos para que produtores que não têm a condição hoje para entrar na integração, que você tem que ter um capital inicial para investimento em animais, cerca, etc, etc, hoje vai permitir. Então, essa eficiência e essa questão, como o próprio também eu acredito disso, a soja já tem 40% de proteína. Dificilmente você vai encontrar em quantidade espécies com essa facilidade, né? Então, sem dúvida alguma, a soja, ela digamos assim, vamos dizer, e aí que entra detalhe, né? Não é a soja só plantar soja. Hoje a soja, ela só viabilizou no Brasil e continua viabilizando pela competência dos nossos melhoristas, porque em função dessa monocultura, muitas doenças houveram nesse ciclo, né? Hoje nós temos a ferrugem incomodando, mas já houveram outras doenças que foram superadas pelo melhoramento. Aí entra a questão da monocultura. Então, a diversificação, ela tem que estar na ideia, porque às vezes, né, se não tem isso, você pode até na frente aí viabilizar.
Ok. A Lucimar, ela mandou duas perguntas, comentários, falando do mercado, do capitalismo. Uma outra ainda volta à questão do controle biológico, que foram, ao meu ver, Lucimar, foram respondidas durante as interferências dos nossos convidados. Eu queria falar ainda com o Euclides, nós temos um tempinho bem curto agora, mas a questão dos insumos, né? Esses insumos hoje também já são produzidos aqui no Brasil em grande quantidade, porque o preço tem muito a ver com isso. Aí a gente fica diante do mercado, da oscilação do dólar, do euro, sei lá de quê, né? Como é que isto hoje o Brasil também está se preparando para esta virada, para ser o maior produtor? Esses dias eu estava assistindo um programa de economia, né? E o pessoal disse que provavelmente o Brasil em pouco tempo vai passar os Estados Unidos, né? Mas a gente tem um entrave em relação à questão dos insumos.
Então, quando nós falamos em insumos, né, da soja, nós temos que lembrar que são muito, muito grande o volume de insumos, né? E se reportando precisamente aos insumos, que são os defensivos e fertilizantes, aqueles utilizados durante o ciclo da cultura, né? Desde sua implantação até a sua colheita, apesar desses insumos serem hoje produzidos no Brasil, né? Mas eles são produzidos a partir de empresas multinacionais. Então nós no Brasil nós temos muito pouco ou quase nada, né? De empresas essencialmente brasileiras produzindo produto com marca do Brasil. Nós temos um exemplo muito característico, por exemplo, na questão das máquinas, porque máquina também é insumo, né? Máquina, tratores, coletadeiras, né? O Brasil já teve fábricas de tratores e de coletadeiras 100% brasileiros, né? E que hoje não temos mais. Hoje nós temos as melhores máquinas do mundo estão no Brasil. Nós temos no Brasil aqui as coletadeiras e tratores, plantadeiras. Se você for na Holanda, se você for nos Estados Unidos, se você for em qualquer lugar do mundo que planta soja, nós temos aqui essa mesma máquina. Então a tecnologia, nós temos ela de ponta, disponível ao produtor. Aí por que que hoje, por exemplo, o Brasil está assim, né? Na verdade, o nosso modelo econômico é um pouco complicado, né? E quando você tirou, com a globalização, né, que foi a abertura das fronteiras lá nos 89, 90, Collor de Mello, uhum, ali, né? Você realmente é melhor você trazer uma indústria do que se criar uma indústria. Essa foi a política na época, né? E se instalaram aqui então as multinacionais, e hoje todos os tratores e todas as coletadeiras e todos os insumos praticamente que utilizamos, eles são de empresas multinacionais, mas são fabricados e produzidos dentro do Brasil, né? Por exemplo, fertilizantes, nós temos sérios problemas com fertilizantes. As fontes, né, que nós temos de fósforo e de potássio, na sua grande maioria são importados, porque nós temos pouca disponibilidade de rochas, né, com esses produtos. Então, claro, nós dependemos de importação desses produtos, né? Mas, essencialmente, o Brasil é competitivo e precisa ser para se tornar o maior produtor e o maior exportador de soja do mundo. Então, realmente, ele tem que produzir insumos competitivos para que você possa, na cadeia produtiva, ter o custo, digamos, acessível ao produtor, e que possa dar ele uma rentabilidade mínima para sua permanência e sobrevivência lá no campo. Mas, enfim, os insumos que nós temos aí são eu diria assim, são de ponta, têm disponível os melhores insumos. Eu acho que é uma pena para o país não ser fábricas e empresas totalmente nacionais.
Ok, nós estamos chegando ao final do nosso programa Ponto de Vista. Se alguém ainda quiser dar algum recadinho que eu esqueci, né, alguma abordar alguma coisa, nós temos 3 minutinhos. Você gostaria, Tássio, de fazer uma abordagem ainda?
Pois não. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer em nome do sindicato e do GPP a bela oportunidade. Eu particularmente aprendi muito com esse programa de hoje, com meus colegas aí. E gostaria até para deixar como reflexão, muitas vezes a pessoa urbana acha que o produtor, porque ele anda com a caminhonete, que é um instrumento, é um insumo de trabalho dele, porque as estradas, quem anda no interior é só uma caminhonete traçada para infelizmente para o produtor rural é essa a realidade. Então ele precisa para a segurança sua. Então, que o agronegócio vai muito bem, obrigado. Mas a situação do produtor, embora melhorou nos últimos 2 anos, ainda tem que se pensar muito bem. Então, o agronegócio vai bem e muitas vezes o produtor não está muito bem. É essa a realidade que hoje é do nosso produtor e que eu gostaria de deixar claro aqui como, tá?
Os outros convidados, o Euclides, o Luiz Carlos, também alguma palavrinha para a gente concluir o nosso programa?
Então, apenas para realmente concluir, agradecer ao espaço que aqui foi dado e deixar claro aos ouvintes, né, que nós estamos na Embrapa à disposição, de que possíveis questionamentos que possam surgir a partir desse debate, nós estamos na Embrapa à disposição das pessoas, para que a gente possa continuar esse debate no dia a dia da gente, né? Agradecer então em nome dos colegas da Embrapa esse espaço e que tenhamos todos aí um bom fim de semana e uma boa safra, né?
Ok, Luiz Carlos.
Nós também agradecemos, padre, pela oportunidade da gente ter a poder falar um pouco, né, com a comunidade de Dourados e região. Também nós estamos lá no curso de agronomia da Universidade Federal da Grande Dourados, né? Hoje o curso de agronomia é um curso que já está com mais de 30 anos aqui na cidade, né? Então ele tem contribuído bastante com a formação dos profissionais hoje, que está espalhado por várias regiões do Brasil. E nós estamos lá à disposição, né? É um prazer receber produtores e a comunidade em geral para visitar a escola, conversar conosco, né? Nós temos a fazenda experimental que fica ali próximo mesmo da fazenda. A gente está lá fazendo alguns trabalhos já com rotação de cultura, algum desenvolvimento pensando não só na soja, mas com outras culturas alternativas, né? Então nós agradecemos a oportunidade e estamos à disposição sempre que formos convidados, padre. Estaremos aqui com o maior prazer. Obrigado.
Ok, agora nós estamos chegando às 9 horas, precisamos concluir o nosso programa, lembrando que você pode acompanhá-lo na íntegra amanhã a partir das 20h30. Agradecemos os nossos convidados e a você que nos acompanhou e retornamos no próximo sábado, se Deus nos permitir. Até lá.